Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, e nós vamos ler do verso 5 ao verso 13. Nós estamos nessa série de exposições no livro de Romanos, no capítulo 8. E se você puder compartilhar a sua Bíblia com quem esteja próximo de você, capítulo 8, do verso 5 ao verso 13. Capítulo 8, o apóstolo Paulo, para introduzir a leitura, ele afirma que aqueles que estão em Cristo, se você é um cristão, nenhuma condenação há para você. Se você é verdadeiramente cristão, você está salvo e não há nenhuma condenação para você. Mas a questão é essa: você que pode me ouvir nessa noite, você é cristão? Eu lembro-me que certa vez, numa segunda-feira, eu entrei num comércio aqui na cidade, e já faz anos isso. Aliás, eu completo 25 anos de ministério no dia 11 de abril. Eu estava ouvindo um sermão que eu preguei nesse texto, e a história é a seguinte: na segunda-feira eu entrei num comércio aqui, e quando eu entrei, o comerciante falou: pastor, meu funcionário se converteu lá na sua igreja ontem. Eu fiquei feliz: é mesmo, você se converteu lá? Olha, mas disse para ele, ele se converteu lá, falou comigo aqui, chegou aqui no serviço, falou que converteu lá, mas disse para ele: olha, a gente vai viajar, vou levá-lo comigo, é carnaval, e crente já falei para ele, crente não pula carnaval, crente não bebe. E ele começou a falar as coisas que crente não faz, e eu conversando ali com o comerciante, e o garoto ouvindo a conversa. E acredite, quando eu estava saindo, o garoto me ligou, me chamou e disse: pastor, pensando bem aqui, eu vou me converter depois do carnaval. Presta atenção, algumas pessoas que se encontram aqui, e ao longo desses anos eu tenho observado que muitas pessoas não compreendem o que significa ser cristão. Não entendem. Talvez, quem sabe, eu sou responsável. Pode ser que eu não fui claro. Pode ser que nesses milhões e milhões de brasileiros que se identificam como cristão hoje, eles também não compreendem o que significa realmente ser um cristão. Normalmente nós identificamos como essas pessoas como evangélicos. Recentemente estava lendo um artigo onde o autor dizia: não quero mais ser evangélico. Aliás, é uma frase que John MacArthur coloca como título de um livro, Com Vergonha do Evangelho. E esse autor brasileiro vem e diz: eu não quero mais ser identificado como evangélicos, porque parece-me que nós não estamos compreendendo bem o que significa ser evangélico. Mas eu não quero usar esse termo evangélico, eu quero usar esse termo cristão. O que significa ser cristão? Quais as diferenças entre um cristão e um não cristão? Ao longo da vida nós identificamos os não cristãos como aqueles que não fumam, não bebem, como aqueles que não fazem um monte de coisa. Mas o que é a Bíblia, o que é a palavra de Deus fala a você a respeito do que significa ser cristão. E o que significa não ser um cristão. E quando o apóstolo Paulo, no capítulo 8, ele faz essa afirmação a respeito daqueles que estão em Cristo, a partir do verso 5, ele faz um contraste daqueles que estão em Cristo com aqueles que não estão em Cristo. E se você puder acompanhar a leitura, olha o que a palavra de Deus nos diz. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas, se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. O apóstolo Paulo, nesses versos, ele está traçando um contraste. E na visão bíblica de um cristão é aquele que tem o Espírito de Cristo habitando nele. Semana passada o pastor Chicão chegou para mim e disse, olha, dirigindo um grupo aqui no 316, uma adolescente se dirigiu a ele dizendo, vocês aqui nessa igreja não têm o Espírito Santo. E o pastor Chicão, quem disse isso para você? Ah, falaram para mim que eu viria aqui participar do 316, mas que vocês são uma igreja que não tem o Espírito Santo. Deixa eu dizer algo para você. É impossível eu ser um cristão e não ter o Espírito Santo. A vida de um cristão é uma vida do Espírito. O apóstolo Paulo é muito claro nesse texto. Se o Espírito Santo de Deus não habita em mim, eu não sou cristão. É simples. O Espírito Santo não é propriedade de nenhuma igreja. É impossível uma pessoa arrepender-se de seus pecados e declarar que Cristo é o seu Salvador, a não ser pelo Espírito Santo de Deus. Aliás, o capítulo 8 de Romanos é a vida no Espírito. Vida cristã é vida no Espírito. É quando eu arrependo dos meus pecados e recebo a Jesus Cristo como meu Salvador, eu recebo o Espírito Santo de Deus. E quando o apóstolo Paulo trabalha essa questão desse contraste, ele trabalha um contraste entre carne e espírito. A sua natureza pecaminosa, aquilo que você é naturalmente ao nascer, e a nova vida no Espírito. E o apóstolo Paulo então diz que há uma diferença. E a primeira diferença é a diferença de mente. Porque quando você recebe o Espírito Santo de Deus, há uma mudança na sua vida. No grego é metanoia, é mudança de mente. Quando aquele garoto, adolescente lá, ouviu falar que ele tinha que deixar um monte de coisa, ele ficou assustado, porque na verdade ele não experimentou uma conversão. Ele falou com seu patrão que tinha se convertido, mas na verdade ele não sabe nada de conversão. Conversão é uma mudança de mente. O não cristão, ele tem uma mente voltada para satisfazer os desejos da carne. Carne, entenda, que é essa natureza caída. Eu ajo de acordo com a minha natureza. Os meus pensamentos, os meus desejos, a minha filosofia de vida, a minha mente está voltada para essas coisas, as músicas que eu ouço, os lugares que eu frequento. Não é uma questão de lei, de pode ou não. De vez em quando eu ouço essa pergunta: pastor, o crente pode ouvir isso? Pode. O crente pode ler esse tipo de literatura? Pode. Mas se você tem o Espírito de Cristo em você, o que Paulo diz, que você não teria essa inclinação. Não é uma questão de poder ou não poder. É uma questão de inclinação. Vida no Espírito é uma mudança de mente. Essa discussão em Romanos não é uma questão de lei. Há muitas pessoas que dirigem a sua vida pela lei. Mas a vida de um cristão é uma vida no Espírito. E uma vida no Espírito, eu tenho um penhor, uma inclinação. Esse é o argumento de Paulo. Você se inclina, você é voltado para as coisas do Espírito. Quando eu vejo uma pessoa que só tem a mente voltada para aquelas coisas que é contrário ao Espírito de Cristo, tem alguma coisa errada. Pode ser que você seja membro da igreja, pode ser que você seja filho de membro, pode ser que você seja filho de pastor, de diácono, mas você não é um cristão. Porque o cristão, ele se inclina para as coisas do Espírito. É uma inclinação natural. O Atmani, ele trabalha essa visão de inclinação natural. Ele ilustra isso dizendo: é como que você deixar cair um objeto, a lei da gravidade não vai resistir. O objeto vai cair, porque é lei. E na visão dele é lei do Espírito. E você pode perguntar: então quais são as coisas da mentalidade não cristã? Essa filosofia do mundo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, quando eu tenho a minha mente voltada para um sistema mundano. Isso é uma inclinação da carne, da sua natureza não regenerada. Mas se você é um cristão, a sua mente é voltada para as coisas do Espírito. Martin Lloyd-Jones, comentando esse texto, ele diz que você pode avaliar essa inclinação pelo seu desejo da leitura da Bíblia. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, e o apóstolo Paulo diz que esse livro foi inspirado pelo Espírito. E se eu tenho o Espírito de Cristo em mim, eu tenho uma inclinação para a palavra de Deus, para as coisas do Espírito, para a leitura da Bíblia. A Bíblia é a minha inclinação, tenho desejo de ouvi-lo. Quando eu não tenho desejo de ouvir a palavra de Deus, só tenho uma inclinação para os desejos da carne, se a minha mente não mudou, porque a conversão é mudança de mente. Mudança de mente. E eu preciso refletir a respeito da mudança que eu experimentei na minha mente. Aí Martin Lloyd-Jones disse que eu preciso também analisar a minha vida de oração. O desejo de falar com Deus. Aquele desejo de estar em comunhão com Deus. Como ouvimos a Renata cantando aqui, oração tem a atuação do Espírito Santo de Deus na minha vida, aquela inclinação. Às vezes eu não sei o falar, mas eu sinto que o Espírito Santo intercede por mim, porque o Espírito está em mim. O apóstolo Paulo argumenta nesse texto que o Espírito Santo de Deus testifica comigo que eu sou amado de Deus, eu sou filho dele. E aquele momento de comunhão com Deus, isso é uma inclinação natural daqueles que estão no Espírito. Então, uma diferença natural de inclinação. Então, como que é a sua mente? Quando você faz uma reflexão dos seus pensamentos, da sua filosofia de vida, aquilo que ocupa os seus pensamentos durante a semana, o que faz você vibrar? Porque há pessoas que não leem a Bíblia, não leem nenhuma literatura cristã, a sua mente é voltada para as coisas do mundo. Aí você precisa ficar preocupado. E eu não vou identificar um cristão como alguém que não bebe, não fuma. Não, não. Um cristão é alguém que tem o Espírito Santo de Deus habitando nele e ele tem uma inclinação para as coisas do Espírito. E se eu estou perdendo o desejo de, pela palavra de Deus, por uma vida de intimidade com Deus, se eu não vibro mais com o Evangelho, tem alguma coisa errada. No último domingo eu falei aqui da necessidade de nós sermos evangelizados todos os dias. Esse desejo, essa alegria de fazer a obra de Deus. Essa semana eu fiquei triste porque fui impedido. Eu fiz até uma reflexão, acho que estou ficando velho. Não me lembro em 25 anos aliás, uma única vez que eu deixei de estar aqui nesse púlpito pregando por problema de enfermidade. Um dia vi aqui, vocês lembram? Passei mal aqui. Mas eu, na quinta-feira não pude estar aqui num culto do colégio. Na sexta-feira tinha um compromisso lá com o Robson, lá em River, e não pude estar com ele. Mas confesso a você que essa alegria de estar servindo, de estar envolvido, isso é obra do Espírito Santo de Deus. Se eu perder isso, porque o Espírito Santo de Deus nos inclina para a obra de Deus, para pregarmos o Evangelho, para implantarmos o reino de Deus nessa terra, para vivermos, isso é obra do Espírito. Quando você ficou triste porque você não pôde servir ao Senhor? Ou isso não faz mais diferença para você? Martin Lloyd-Jones, ele diz exatamente essa questão, você precisa refletir. Que aí você pode fazer um contraste, não se você faz, e essa questão de não fazer, mas por aquilo que você faz. Porque se você é um cristão, o Espírito Santo de Deus habita em você. Vida cristã é vida do Espírito. E eu tenho uma mentalidade cristã. Houve uma mudança completa nos meus valores. Não é porque tem lei que me proíbe. Não é lei. É questão do Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. As diferenças entre um cristão e um não cristão, em segundo lugar, a diferença de direção. Olha bem para você refletir. Ele diz que o não cristão, ele está caminhando em direção à morte. Morte. Preste atenção. O não cristão, ele está caminhando para a morte. Se você não é cristão, se você não entregou a sua vida a Cristo, eu tenho que dizer a você o que a palavra afirma: você está caminhando para a morte e morte eterna. Salve a sua vida. Você não sabe o que vai acontecer com você amanhã. Você não sabe. Às vezes você pensa que vai viver muitos anos sobre essa terra, você não sabe. Hoje pela manhã, conversava com o irmão Alonso, e ele me dizia: pastor, aconteceu um acidente ontem, ali na usina, dentro da usina. O que foi, irmão Alonso? Ele me contava: mas como? O rapaz estava conversando e veio um carro e o atropelou. Acredita, dentro ali, de um distrito. E a vida é assim. E o rapaz veio falecer como causa daquele acidente, como resultado daquele acidente. Um não cristão, ele está caminhando para a morte. Se morrer fisicamente sem Cristo, sem o Espírito Santo de Deus, morte. Mas o cristão, a direção dele é vida. Vida eterna. Vida abundante. O apóstolo Paulo diz aqui que é vida de paz. Paz. No capítulo 5, ele fala da paz como uma bênção de Deus em Cristo para nossas vidas. Um cristão não é alguém que anda por essa vida tribulado. Nós não estamos isentos das adversidades da vida, mas nós temos paz em todos os momentos de nossas vidas. Paz é fruto do Espírito. Jesus disse que nele nos daria paz. E eu caminho nessa vida com paz no coração. Eu não sei o que acontece, o que vai acontecer amanhã, o que acontecerá amanhã, mas eu sei que eu tenho paz, eu sei que eu posso contar com a direção de Deus. É diferente. É quando eu chego em casa e eu tenho que pregar, isso é mensagem do Evangelho. Isso é Evangelho. O Evangelho de Jesus nos direciona para a vida, para a paz no coração. Um cristão não é alguém que esteja isento das tribulações da vida, mas é alguém que caminha na certeza da vida eterna e caminha com paz. Então eu preciso refletir a respeito da paz. Paz na minha vida, paz no meu coração. Um não cristão, ele está em conflito com Deus. E essa é a mensagem da palavra de Deus. O não cristão, ele está em conflito com Deus. A mentalidade dele é uma mentalidade contrária à santidade de Deus. Mas o cristão é diferente. Aí o apóstolo Paulo, ele vai afirmar aqui que o não cristão, ele não pode agradar a Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Mas quem é dirigido pelo Espírito pode agradar a Deus. Então, em terceiro lugar, há uma diferença de propósitos. Eu e você, nós fomos criados por Deus para glorificarmos o nome do Senhor. O livro Uma Vida com Propósito, ele trabalha essa visão, essa nomenclatura de que eu posso agradá-lo, eu posso fazê-lo sorrir. Na verdade, Deus espera que em Cristo eu possa viver sobre essa terra de maneira que eu agrade os seus propósitos, que eu viva para os seus propósitos, e com o meu viver eu posso agradá-lo. O não cristão, ele não pode agradar a Deus. Ele não agrada a Deus. O não cristão, a sua vida, os seus propósitos, o propósito de um não cristão é satisfazer o seu ego. A sua visão de vida, a sua filosofia de vida é satisfazer a si próprio. é o humanismo dos nossos dias, uma sociedade voltada para o homem. E a filosofia de uma pessoa não cristã é satisfazer os seus desejos. Aliás, é uma filosofia de vida da nossa sociedade pós-moderna. Mas o cristão, porque ele tem uma mentalidade transformada pelo Espírito, ele deixa de viver para ele mesmo e passa a viver para a glória de Deus. A visão bíblica é de que eu preciso então refletir sobre os propósitos da minha existência. Afinal de contas, por que que você existe? O que que você está fazendo sobre essa terra? Você existe para ganhar dinheiro? Porque algumas pessoas, a sua filosofia de vida é ter dinheiro. Ter dinheiro. Ter dinheiro, ter dinheiro. Aí Jesus vai olhar para você e vai dizer: louco. Louco. Vão pedir a tua alma. Você vai morrer. E o que adianta você acumular riqueza? Adianta? Adianta você ter riqueza e perder a sua salvação? Porque uma pessoa que tem a sua vida, o seu propósito de vida centrado no ter, é porque ele não experimentou uma transformação da sua vida. A sua vida é dirigida pela carne, pelos desejos da carne. Outros têm a sua vida centrada no poder. Lembro-me de uma vez que uma esposa me procurou e disse: pastor, converse com meu esposo. O que está acontecendo? Olha, ela foi trazida para uma irmã dessa igreja. Ele era político aqui na cidade. Nós estamos perdendo todos os nossos bens. Ele tem uma sede pelo poder. Eu recebi uma herança. E todos os nossos bens estão indo embora. Mas ele quer estar no poder. A sua filosofia de vida é estar no poder. A vida é assim. Para algumas pessoas, elas são dirigidas pelo poder. Elas precisam estar no controle. Outras têm como filosofia de vida o prazer. A vida é uma festa. O negócio é aproveitar a vida. E se a vida para você é uma festa, ter uma transformação de mente, talvez você fale: isso é loucura. Mas algumas pessoas, para elas, a vida é uma festa. Elas querem festejar, aproveitar. Mas uma pessoa cristã que teve a sua vida transformada pelo Espírito Santo de Deus, ela busca viver sobre essa terra para agradar a Deus, para dar prazer ao Senhor. A sua vida é como se fosse um culto. Nós entramos aqui nessa noite para cultuarmos ao Senhor, e na nossa mente nós agradamos a Deus quando entramos aqui, cantamos algumas canções. E nós temos a mentalidade que Deus se agrada desse momento de culto. E é verdade. Mas Deus espera que você tenha culto na vida. No seu relacionamento familiar. No seu relacionamento com a esposa, com o esposo. Que você possa glorificar a Deus através de um relacionamento conjugal. No seu local de trabalho. Na sua vida, que haja culto em nossas vidas. Aí eu começo a viver para a glória de Deus. É isso que Deus espera, que eu possa agradá-lo. Mas um não cristão, ele não tem propósito de agradar a Deus. O seu propósito é agradar a você mesmo, a ele mesmo. Então há uma diferença entre um cristão e um não cristão quanto a propósitos. E concluindo, a diferença de como usamos os nossos corpos. Esse texto é de uma profundidade, porque quando o Espírito Santo de Deus veio habitar em mim, a forma como eu uso o meu corpo muda completamente, porque a minha mentalidade mudou. Houve uma mudança na mente. Os meus valores mudaram. E agora o apóstolo Paulo vai falar da mudança que Cristo operou na minha vida, mas no meu corpo. E ele diz: mas se Cristo está em vocês, se está, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Eu tenho uma natureza pecaminosa. Esse corpo tem a semente da morte. Esse corpo vai morrer. Mas o Espírito Santo, quando veio habitar em mim, foi enxertado em mim o Espírito da vida. E se o Espírito da vida habita nesse corpo, então eu preciso apresentar esse corpo, que tem a semente da morte, para viver para a glória de Deus. Eu lembro-me de uma canção que eu cantava quando tinha lá meus 5, 6 anos, numa igrejinha lá na zona rural do Sacramento, que a letra dizia: cuidado, mãozinha, no que pega. Cuidado, olhinhos, no que vê. Porque o Salvador do céu está olhando para você. Esse corpo tem uma natureza pecaminosa, uma inclinação para o pecado, e o pecado gera morte. Mas eu tenho o Espírito de Cristo habitando em mim. E eu preciso então agora glorificar ao meu Senhor com o meu corpo, com as minhas mãos, com os meus pés, com os meus olhos. Eu preciso refletir aonde eu estou colocando as minhas mãos, os meus pés, os meus olhos. Eu preciso apresentar o meu corpo. Meus irmãos, ao longo da vida, nós ouvimos quantas mensagens: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Eu vejo pessoas passando toda uma vida aqui na igreja indiferente, indiferente, com saúde, indiferente à obra. Passa a sua juventude, passam seus dias e não aproveitam o tempo, quando o corpo está saudável. Meus queridos, eu preciso cuidar desse corpo, porque eu glorifico ao meu Senhor com o meu corpo. Então nós não somos pessoas que não bebemos, não fumamos, porque a igreja tem as suas leis e a igreja pune. Não, não. Nós pegamos esse corpo que tem a semente da morte, que vai envelhecendo, e nós queremos preservar esse corpo para a glória do Senhor. Eu preciso ter saúde para glorificar o meu Deus com a minha vida. Porque sem saúde eu não consigo. Então eu conservo a minha saúde. Eu preservo o meu corpo, porque através do meu corpo eu posso servir ao meu Senhor. E essa é a visão de um cristão. Não é uma questão de lei. Quantas pessoas perderam a saúde porque não cuidaram do seu corpo? Lembro de uma vez que tive uma experiência muito triste numa conversa com uma pessoa, e que eu sabia que ele estava morrendo, o espírito estava salvo porque ele tinha consciência da salvação através da fé em Cristo Jesus, isso é graça, mas ele tinha consciência de que o seu corpo estava morrendo pela desobediência, como consequência do pecado na sua vida. É triste. Você ter que pegar a palavra de Deus e mostrar à pessoa que algumas consequências em nossas vidas, no corpo, são consequências de escolhas que nós fizemos de não glorificar ao Senhor com o nosso corpo. Isso inclui em você alimentar corretamente o seu corpo, exercitá-lo, evitar aquilo que atrapalha a sua saúde, porque eu preciso glorificar ao Senhor com o meu corpo. E esse corpo mortal, que um dia vai ser sepultado, esse corpo um dia vai ressurgir. É esse o argumento do apóstolo Paulo. Num corpo glorificado, porque o espírito da vida, a semente da vida, foi colocada nesse corpo. Ele vai sofrer as consequências da semente da morte, mas ele vai ressurgir para a glória do Senhor quando Cristo voltar. Essa é a esperança que temos. Aqueles que têm o Espírito da vida, o Espírito Santo habitando nesse corpo mortal, um dia há de ressurgir com um corpo glorificado para estar para sempre com o Senhor. Então, meus queridos, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que o mesmo poder que levantou Jesus Cristo da sepultura é o poder que habita em mim, o Espírito Santo de Deus. E essa semente da vida que habita em mim e habita no cristão há de um dia levantar esse corpo que vai ser sepultado. E isso vai acontecer na ocasião da volta de Jesus. Então você tem que ter consciência de que tem um corpo que tem uma semente da morte, uma natureza pecaminosa, mas que você deve apresentá-lo para a glória de Deus. Olha, meu querido, não viva indiferente. Eu preciso do meu corpo. Eu preciso glorificar ao Senhor com a minha vida. E eu preciso então cuidar da minha saúde, para que através do meu corpo, e aproveitar os meus dias. Visitava uma irmã aqui dessa igreja, muito ativa, recentemente. E a Heloísa estava comigo naquela visita. A gente vê aquela irmã tão ativa no passado. Muitos de vocês não a conhecem. E saber que aquela pessoa hoje, debilitada pelos anos, ela foi fundadora do Colégio Batista. Na época de adolescentes, ela levava todos os adolescentes para sua casa, com saúde, nós ficávamos ali na sua casa, ela servia lanche para nós, aquela mulher ativa, mas a idade chegou para ela. O tempo passou, mas ela aproveitou bem o seu tempo. Ela aproveitou as oportunidades de Deus na sua vida. Enquanto aqui esteve com saúde, em condições, ela glorificou o Senhor. E quantos irmãos, ao longo da sua vida, da sua existência, apresentaram os seus corpos para glorificar ao Senhor? E essa é a mensagem de Romanos. No capítulo 12, o apóstolo Paulo diz que nós devemos mudar esse mundo com a renovação da nossa mente. Mudar o mundo. O mundo não cristão precisa ser mudado pelos cristãos. Mas ele diz: apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Deixa eu dizer algo a você. Deus não quer nenhum sacrifício da sua parte. Nenhum. Precisa andar de joelho, não precisa dar 7 voltas em volta da igreja. Tem umas pessoas que querem fazer umas coisas aí estranhas, são dirigidas por fórmulas. A gente tem umas fórmulas aí, 7 passos para alcançar isso, faça isso, não faça aquilo. Nada disso. Vida cristã é vida do Espírito. Se você é um cristão, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você. E se você quer glorificar a Deus, apresente o seu corpo, a sua vida. O sacrifício que Deus quer que nós façamos é eu apresentar o que eu sou. Há algumas coisas que eu já não posso fazer mais. Como disse a vocês no início, eu estou completando 25 anos de ministério, no dia 25, dia 11 de abril. Quando comecei a pastorear aqui, eu tinha 28 anos. Então a minha força naquele momento era outra. Já tenho algumas limitações físicas. Mas quero dizer a você que o sacrifício que Deus quer que eu faça, que a gente que apresente aquilo que você é. O melhor dos seus dias. Viva para mim. Não viva para você. Não viva para você. Não viva para satisfazer os outros. Viva para a minha glória. Apresente-me. E eu vou usar a sua vida. O que Deus espera de você é que você simplesmente se apresente. Não tem sacrifício nenhum. Se você é um cristão, chegue diante de Deus hoje e diga: Senhor, aqui estou eu. A partir de hoje eu vou viver uma forma diferente. Diferente. Eu li um testemunho de um missionário numa revista teológica do Seminário Batista do Sul do Brasil, onde ele retrata a sua experiência de que na sua juventude ele sentiu um desejo de entregar sua vida ao Senhor inteiramente. E num determinado dia ele pegou uma folha e escreveu uma série de decisões que ele tinha tomado. Vou fazer isso, vou fazer aquilo. E ele começou a enumerar os sacrifícios que ele faria. E ele então escreveu. E na sua mente, fazendo aquilo, ele estaria agradando ao Senhor. E ele conta que foi então um dia no templo, colocou aquilo diante de Deus e começou a orar, na expectativa de que algo sobrenatural acontecesse. E depois de orar, colocar aquilo diante de Deus, não aconteceu nada. Nenhum sinal visível, nada místico. E ele então disse que ficou em reflexão, um pouco decepcionado. E de repente ele sentiu que o Espírito Santo de Deus falava com ele: rasgue essa folha, rapaz. Deus não quer isso, não quero isso. Pegue uma outra. Em branco. Assine o seu nome e me entregue. que eu vou preenchê-lo. E ele testemunha dizendo que durante 50 anos, no campo missionário, Deus preencheu aquela folha. É isso que Deus espera. Não importa quem seja você. Deus espera que você chegue diante dele hoje e diga: aqui estou eu. E eu quero colocar a minha vida diante do teu altar. Eu quero apresentar o que eu sou, meu corpo, minha saúde. A partir de hoje eu quero viver para a tua glória, para a tua honra. Eu gostaria de convidar você para um momento de reflexão. E para tanto, gostaria de convidá-la a inclinar a sua cabeça diante de Deus. Essa postura de inclinar a cabeça é uma postura física de submissão ao Senhor, o soberano Deus de nossas vidas. E eu me dirijo a você nessa noite. Muitos de vocês aqui eu não conheço. Muitos eu conheço. Creio que a maioria aqui nesse auditório, a maioria de vocês são cristãos. Mas é possível que tenha aqui alguém entre nós que não seja um cristão. E nessa noite nós estamos fazendo um contraste entre o cristão e o não cristão. O cristão, entenda isso, é aquele que tem certeza da vida eterna no céu. É aquele que se arrependeu de seus pecados e aceitou a Cristo como Salvador e Senhor. Ele teve uma mudança de mente. Metanoia. Há uma mudança de valores. Há uma mudança de direção. Estava caminhando para a morte, ele muda a direção, passa a caminhar com a certeza da vida eterna. Tem uma mudança de propósitos. Antes viviam para satisfazer os desejos do coração. Agora vivem para satisfazer ao Senhor. Antes usavam seus corpos para satisfazer os próprios desejos da carne, mas agora usa os seus corpos para glorificar ao Senhor. E é possível que nessa noite você tenha entendido essa palavra e o Espírito de Deus esteja falando a você agora: mude a direção da sua vida. Até aqui, você não foi um cristão, mas a partir de hoje você será um cristão. É possível que você agora esteja com desejo no coração de ser um verdadeiro cristão. Eu quero viver para a glória de Deus. Eu quero sair daqui nessa noite como um verdadeiro cristão. Eu quero desafiar você aí mesmo, onde você se encontra, a falar com Deus. Eu vou conduzi-lo, se você assim desejar, a ser um cristão a partir de hoje, um verdadeiro cristão, a fazer essa oração comigo. Repita comigo essa frase, essa oração curta: eu reconheço que sou pecador. Eu peço perdão por todos os meus pecados. Eu convido ao Cristo vivo para entrar no meu coração, para ser o meu Salvador, o meu Senhor. Eu decido nessa noite a entregar minha vida inteiramente a Jesus. Eu faço essa oração sinceramente no nome de Jesus. Amém. Ainda de cabeça baixa. Se você orou comigo, queria que você fizesse um sinal levantando a sua mão. Só se você orou. Pode levantar a sua mão. Aonde quer que você esteja. Nós vamos estar agora intercedendo por vocês. Na galeria, mais alguém? Deus abençoe. Mais alguém? Nós vamos estar orando por vocês. Senhor, nós entregamos cada pessoa aqui nessa noite em Tuas mãos. Nós cremos que o Teu Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Que o Teu Espírito tenha liberdade de agir em cada coração nessa noite, para a glória e para a honra do nome de Jesus. Tome essas vidas em Tuas mãos e esteja selando com o Teu Espírito para a glória do Teu nome. Nós oramos confiados no nome e no poder de Jesus. Amém. Convido a vocês a colocarem em pé, nós vamos louvar ao Senhor cantando uma música que fala a respeito de que Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o seu viver, Ele mudou o meu, e a minha oração é que nós possamos demonstrar essa mudança lá fora, na família, no trabalho, na escola, na sociedade em que vivemos.
Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver, Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver, é a luz que ilumina meu ser. Se Jesus Cristo mudou meu viver.